Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se.
Caso da semana. Anatoly Moskivin.
Anatoly Yurevich Moskivin nasceu em 1 de setembro de 1966. Ele é um filólogo, historiador e linguista russo. Moskivin morava em Nizhny Novgorod, a quinta maior cidade da Rússia. Ele começou a passear pelos cemitérios com os amigos quando ainda era um estudante. Em um artigo escrito pouco antes de sua prisão, Moskivin atribuiu seu interesse pelos mortos a um incidente na infância, durante o qual ele testemunhou uma procissão fúnebre para uma menina de 11 anos. Moskivin alegou que os participantes o obrigaram a beijar o rosto da garota morta, escrevendo que um adulto empurrou seu rosto até a testa de cera da garota, e não havia nada que ele pudesse fazer a não ser beijá-la, como ordenado. Depois de se formar na Faculdade de Filologia da Universidade Estadual de Moscou, Moskivin tornou-se conhecido nos círculos acadêmicos. Moskivin tinha um profundo interesse em cemitérios, rituais de sepultamento, morte e ocultismo. Ele mantinha uma biblioteca pessoal com mais de 60 mil livros e documentos, além de uma grande coleção de bonecas. Outros acadêmicos o descreveram como um gênio e um excêntrico. Quando adulto, Moskivin levou uma vida isolada. Ele nunca se casou ou namorou, preferindo morar com seus pais. Ele se absteve de beber álcool e fumar, e é supostamente virgem até hoje. Em 2016, foi relatado que Moskivin planejava se casar com um nativo de 25 anos de sua cidade natal, que participou de seu julgamento.
Carreira.
Moskivin é filólogo, linguista e poliglota que fala 13 línguas. Moskivin escreveu vários livros, artigos e traduções, todos bem conhecidos nos círculos acadêmicos. Também trabalhou ocasionalmente como jornalista e contribuiu regularmente para jornais e publicações locais. Descrevendo-se como necropolista, foi considerado um especialista em cemitérios locais na região de Nizhny Novgorod. Em 2005, Oleg Ryabov, um colega acadêmico e editor, contratou Moskivin para resumir e listar os mortos em mais de 700 cemitérios em 40 regiões. Moskivin afirmou que entre 2005 e 2007 ele foi a pé para inspecionar 752 cemitérios em toda a região. Durante essas viagens ele bebia de poças de água, passava noites em palheiros e em fazendas abandonadas, ou dormia nos próprios cemitérios, chegando a passar uma noite em um caixão, sendo preparado para um funeral. Em suas extensas viagens, foi às vezes interrogado pela polícia por suspeita de vandalismo e roubo, mas nunca foi preso ou detido depois de declarar suas credenciais e propósitos acadêmicos. O trabalho em si permanece inédito, mas foi descrito como único e inestimável por Alexei Yesin, editor do Necrologies, um jornal semanal no qual Moskivin era colaborador regular. Após a prisão de Moskivin, Yesin afirmou que estava confiante de que havia um erro e que Moskivin logo seria exonerado. Mais tarde, Yesin disse à Associated Press que Moskivin era um solitário que tinha certas peculiaridades, mas que não dava indicação de que ele estava tramando algo em comum. Entre 2006 e 2010, Moskivin trabalhou como correspondente freelance do jornal Nizhny Novgorod Worker, publicando artigos duas vezes por mês. Durante 2008, Moskivin escreveu uma extensa série de artigos sobre a história dos cemitérios de Nizhny Novgorod que apareceram no jornal.
Detenção e processo criminal.
Moskivin foi preso em 2 de novembro de 2011 pela polícia que investigava uma série de profanações graves em cemitérios e em torno de Nizhny Novgorod. Investigadores do Centro de Combate ao Extremismo descobriram 26 corpos no apartamento e na garagem de Moskivin. O vídeo divulgado pela polícia mostra os corpos sentados nas prateleiras e sofás em pequenas salas cheias de livros, papéis e lixo em geral. Embora apenas 26 corpos tenham sido descobertos em sua casa, Moskivin era suspeito de profanar até 150 túmulos depois que a polícia encontrou numerosos objetos graves, como placa de metal removida das lápides. A polícia também descobriu instruções para fazer as bonecas, mapas de cemitérios na região e uma coleção de fotografias e vídeos que descrevem sepulturas abertas e corpos enterrados, embora nenhuma dessas evidências pudessem ser conclusivamente conectada a qualquer um dos corpos encontrados no apartamento. Segundo a investigação, os corpos vieram principalmente de cemitérios na região de Nizhny Novgorod, embora alguns possam ter vindo de lugares tão distantes quanto Moscou. Moskivin cooperou ativamente com os investigadores e alegou que ele fez as bonecas ao longo de 10 anos. Seus pais, que estavam ausentes por grande parte do ano, desconheciam suas atividades. Moskivin foi acusado por profanação de sepulturas e cadáveres, acusação que durou até 5 anos de prisão. Originalmente, Moskivin também foi acusado de ter desfigurado os túmulos dos muçulmanos, considerando um crime de ódio, mas essa acusação foi retirada mais tarde. Após uma avaliação psiquiátrica, foi determinado que Moskivin sofria de uma forma de esquizofrenia paranoica. Em uma audiência de 25 de maio de 2012, o Tribunal do Distrito de Leninsk, de Nizhny Novgorod, considerou Moskivin incapaz de ser julgado, liberando-o de responsabilidade criminal. Ele foi condenado a medidas médicas coercitivas. A acusação ficou satisfeita com a decisão e não recorreu do veredito. Moskivin foi removido para uma clínica psiquiátrica, com sua estadia sendo revisada regularmente. Em fevereiro de 2013, uma audiência aprovou uma extensão do seu tratamento psiquiátrico. Seu tratamento foi novamente prorrogado em abril de 2014 e mais uma vez em julho de 2015. Em 2014, um porta-voz afirmou: "Depois de 3 anos monitorando em uma clínica psiquiátrica, é absolutamente claro que Moskivin não está mentalmente apto para o julgamento. Ele será, portanto, mantido para tratamento psiquiátrico na clínica. A partir de 2019, todos os pedidos de extensão do tratamento de Moskivin foram aprovados."
Motivo:
em uma entrevista após a sua prisão, Moskivin declarou que sentia grande simpatia pelas crianças mortas e pensava que elas poderiam ser trazidas de volta à vida pela ciência ou pela magia negra. Como especialista em cultura celta, Moskivin aprendeu que os druidas antigos dormiam em sepulturas para se comunicar com os espíritos de seus mortos. Ele também estudou a cultura dos povos da Sibéria, em particular os antigos Yakutis, e descobriu que eles tinham uma prática semelhante para se comunicar com os mortos. Moskivin começou a procurar obituários de crianças falecidas recentemente. Quando ele encontrou um obituário que falava com ele, ele dormia no túmulo da criança para determinar se o espírito desejava ser trazido de volta à vida. Moskivin alegou que ele fazia isso por cerca de 20 anos e insistiu que, quando começou, nunca cavou uma cova sem a permissão da criança dentro. À medida que envelhecia, tornou-se fisicamente doloroso para ele dormir no túmulo. Então ele começou a trazer os corpos para casa, onde seria mais confortável dormir perto deles. Ele esperava que os espíritos estivessem mais dispostos a falar em um lar seguro e acolhedor, e que eles pudessem ser mais fáceis de ouvir quando não estivessem mais no subsolo. Depois de exumar os cadáveres, Moskivin pesquisou teorias e técnicas de mumificação na tentativa de preservar os corpos. Ele secou os cadáveres usando uma combinação de sal e bicarbonato de sódio e depois armazenou os corpos em locais seguros e secos dentro e ao redor do cemitério. Depois que os corpos secaram, ele os levou para sua casa, onde ele usou vários métodos para fazer bonecas, na tentativa de dar às crianças os corpos funcionais a serem usados quando ele finalmente descobrisse uma maneira de trazê-los de volta à vida, sentindo que seus restos físicos estavam muito deteriorados e feios para que eles se sentissem confortáveis ou felizes. Incapaz de impedir que os corpos murchassem e encolhessem à medida que secavam, ele enrolava os membros em tiras de pano e enchia a cavidade do corpo com pano e estofados para proporcionar plenitude, às vezes adicionando máscara de cera decorada com esmalte para os rostos antes de vesti-los com roupas e perucas coloridas para as crianças. Esses detalhes fizeram os corpos parecerem grandes bonecas caseiras, o que impediu a sua descoberta. Não ficou claro se cada boneca continha um conjunto completo de restos humanos. Moskivin sabia que estava cometendo um crime, mas achava que as crianças mortas estavam chamando para serem resgatadas e acreditava que resgatar as crianças era mais importante do que obedecer à lei. Ele também foi motivado por seu próprio desejo de ter filhos, especificamente uma filha. Moskivin lamentou muitas vezes que nunca teve filhos e a certa altura tentou adotar uma jovem contra a vontade de seus pais, mas a sua inscrição foi recusada devido à sua baixa renda. Moskiewicz negou qualquer atração sexual pelos bonecos e os considerava como seus filhos. Ele falou e interagiu com os cadáveres, cantou canções para eles, assistiu desenhos animados com eles e até realizou festas de aniversário e celebrou feriados em seu benefício. Vladimir Stravinskas, chefe do Comitê de Investigação da Federação Russa, considerou o caso excepcional e inigualável na ciência forense moderna.
Obras.
Moskiewicz escrevia regularmente para o Necrologies, um jornal semanal que publica obituários e histórias sobre cemitérios e famosos mortos. Em 2009 e 2010, ele contribuiu regularmente para o jornal Nizhny Novgorod Worker. Dicionários. Dicionário inglês-russo-russo-inglês das palavras e expressões mais comuns. Dicionário anglo-russo-russo-inglês da escola. Grande dicionário de palavras estrangeiras. Livro de frases da escola Russian Language. Traduções. História da suástica desde os tempos antigos até os dias atuais. As suásticas, o primeiro símbolo conhecido e suas migrações. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube. Canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.